E atenção, em 2026, o eleitor votará duas vezes para senador, porque estarão em disputa duas vagas por estado. Assim, haverá um voto para a primeira vaga e outro para a segunda vaga do Senado. Portanto, para deputado federal e deputado estadual, é possível votar no candidato ou na legenda. Para os demais cargos, o voto é na candidatura escolhida. Entender essa diferença ajuda a votar com mais segurança, consciência e tranquilidade.
Eleição Cidadã, um conteúdo da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Londrina.
Bora pra obra, bora pra obra.
E você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha multitemperatura Lorenzetti só R$129,90. Ducha Advanced Eletrônica Lorenzetti só R$239,90. Quadro PVC para 12 disjuntores só R$37,90. Avenida Tiradentes 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 às 17 horas. E feriados, das 8 às 18.
Bora pra obra, bora pra obra, Max. Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Boa quarta-feira para você. Boa tarde, Pai Querer 91,7 de volta. Aqui tá na hora dos destaques das nossas informações de Londrina e também dos destaques em nível nacional. Afinal de contas, é muita notícia por aqui. Então vamos lá, Nelsinho, pro nosso giro de hoje.
Boa tarde, informação.
Informações de momento, inclusive aqui em Londrina, né? Nós temos alguns destaques específicos sobre desestatização da Sercontel. A Controladoria Geral do Município de Londrina está confirmando o envio de uma auditoria sobre a desestatização ou privatização da Sercontel ao Ministério Público e Tribunal de Contas. Há suspeitas aí de atividades de envolvimento de recursos do Banco Master, uma vez que o empresário Nelson Tanuri está apontado como sócio oculto aí do banqueiro Daniel Vorcaro, e ele foi inclusive responsável aí pela negociação da Sercontel à época aqui em Londrina. A gente fala disso no nosso Boa Tarde Pai Querer 91,7. Agenda do que abre, o que fecha, do que funciona e não funciona neste feriado de Corpus Christi em Londrina, inclusive com as atividades aqui da CMTU, né, no município, coleta seletiva, transporte coletivo, o que funciona e não funciona amanhã. A gente fala aqui também no nosso Boa Tarde Pai Querer 91,7. Está sendo inaugurado na Universidade Estadual de Londrina o Museu Escolar, uma escolinha antiga de madeira, para a gente ter ali não só arquivos, mas como também atividades que lembram aí alguns tempos antigos da educação, e é claro que tem muita riqueza cultural em torno disso, a gente fala já já também. Lembrando que a Prefeitura de Londrina emitiu o Boletim da Saúde e alerta para o aumento da circulação dos vírus respiratórios em Londrina. Mais uma vez, atenção! E saiu a auditoria de contas da Casa do Bom Samaritano em Londrina. Como será que ficaram as contas ali da instituição que cerrou as atividades, né? Depois de uma intervenção judicial, inclusive. A gente fala sobre isso, esse acerto de contas aí da Casa do Bom Samaritano também, no nosso Boa Tarde Pai Querer 91,7.
No Boa Tarde Pai Querer 91,7, os principais destaques do Brasil.
Bom, no giro do Brasil, o clima não está muito bom aqui entre as Américas, né? E a gente fala depois que o Escritório Comercial dos Estados Unidos fez a proposta de tarifa de 25% sobre pouco mais de um quarto das importações aqui do Brasil. É uma discussão polêmica que coloca no centro aí do debate as duas presidências, né? Dos Estados Unidos e do Brasil. Uma semana depois da ida a Washington, Flávio Bolsonaro afirmou ontem, inclusive, que pediu explicitamente para o presidente americano não taxar as empresas brasileiras. Algumas horas depois, Trump já postou uma foto com ele nas suas redes sociais, elogiando inclusive o senador, né? Mas do outro lado tem Lula criticando Flávio e associando ele a esta nova possível taxação. Bom, houve troca de farpas, inclusive, né? De palavras de baixo calão ali entre eles, colocando ali que comparativos dentro da cultura brasileira. Por exemplo, Lula falou que por muito menos Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado, né? Na verdade, foi o próprio Tiradentes que morreu dessa forma, né? Então, Flávio Bolsonaro disse que vai entrar com recurso agora no STF, acusando o presidente de calúnia, difamação, e o quebra-pau das eleições 2026 começou, né? Bom, lá em Washington, Marco Rubio já afirmou que o Brasil não faz parte do grupo de nações amigáveis aos interesses americanos, o que havia sido crítica também um dia antes pelo próprio presidente Lula, né? E ao todo, o Brasil exporta quase 40 bi por ano para os Estados Unidos, né? Considerando que 21% destas exportações seriam atingidas, o impacto dessa última taxação, dessa recente, seria cerca de 8 bi de dólares, né? 8 bilhões de dólares. Os produtos mais afetados seriam maquinários, madeira, manufaturados e produtos elétricos. Lembrando que boa parte das exportações, como café, suco de laranja, carne, soja, não seriam atingidos aí nesta lista. Bom, nessa linha ainda, os Estados Unidos propõem impor tarifas adicionais de 10 a 12,5% sobre produtos brasileiros e de outros 59 países que teriam se omitido a tomar medidas contra o comércio de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Tem ainda, além de tudo isso, o papo do Pix, né? Além das taxações, das exportações, a nota do governo americano afirmou que o Brasil adota práticas que restringem o comércio com os norte-americanos e prejudicam empresas de cartões de crédito, como Visa e Master, que eles defendem lá, e dentro desta política está essa transação financeira direta do Brasil, que é o Pix. O Planalto enxergou essa postura como uma ameaça já à soberania e ao aporte financeiro aqui no país, né? Agora o governo brasileiro tem aí até 15 de julho, cerca de 45 dias, para negociar com os Estados Unidos, data limite para que Trump, inclusive, aprove ou não essas sanções propostas pelo time econômico. Sanção para lá, sanção para cá, né? Conversa que era entre Lula e Trump. Flávio Bolsonaro entrou no meio agora também. Começou a troca de farpas aí. Vai ter um recurso no STF de calúnia e difamação, uma espécie, entre aspas, aí de processo, né? Presidenciável. Vamos ver onde é que vai parar isso aí. Esquentou o clima, eleições 2026, o pau quebrando, hein, gente? Já começou a briga por aí.
Sucesso.
Hora de música então, Nelsinho, porque por aqui é paz, sossego, tranquilidade e música boa. Sobe Beatles por aí.
Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand. When I say that something, inside, it's such a feeling that my love, I can hide. Yeah, you got that something, I think you'll understand. It's such a feeling that my love, I can hide. Yeah, you got that something, I think you understand. When I feel that something,
muito bem, 1h34 por aqui, clássica dos Beatles pra gente curtir nessa quarta-feira, dia 13 de junho de 2026. Bora seguindo por aqui, Nelson. Você conhece, né, Nelson? Beatles você conhece, né? Foi bom esse grupo, viu? Bom, se você não tá muito familiarizado, vou te indicar, viu? Pode ouvir, procura no Spotify depois, ou fica ouvindo aqui o programa, a gente toca mais Beatles aqui, é bom. Promete, viu? Promete, que vai fazer sucesso aí. Tô lançando agora. Compra um CD, um LP. Compra um LP que compensa. É um tal de Paul aí, um John, tal, uns caras assim meio. É. De imagem não são muito bom não, mas de música são bons, viu? Bora lá com mais informações aí.
Boa tarde, informação.
Ai, vamos lá, porque amanhã é feriadaço, hein, gente? Amanhã é Corpus Christi em Londrina, aliás, com várias localidades aqui interditadas em Londrina por conta da procissão de Corpus Christi, né? Tem aquele tapete bonito do Corpus Christi em que a cidade toda para fazer este culto, né? Este momento especial. E nós temos aqui no feriado de Corpus Christi também diversos serviços municipais que funcionam, né? E alguns outros estarão aí com horários especiais. Quem tá acompanhando também os horários especiais por aqui é Sérgio Ribeiro, que tá comigo aqui na Paiqueria 91,7. Sérgio, boa tarde.
Boa tarde para você também, Bruno. Boa tarde para quem tá ligadinho, né? Nessa tarde gostosa, tardezinha. O clima hoje friozinho de manhã, diferente de ontem, né,
aqui, rapaz? Tá fresquinho.
Eu até fiquei preocupado.
Esquece do agasalho, não, hein? Porque então, quando chega na sua idade, começa a resfriar fácil.
Eu não entendi essa parte da idade. Aí. Não entendi essa questão envolvendo.
Resfria
essa...
fácil, qualquer ventinho já
fica. Como diria a minha avó, fica cochipado.
Cochipado,
cuidado. Entendi, então tem que tomar cuidado, tem que avisar aí alguns e outros aí. Vamos lá. Olha só, a Copel informa que em razão do feriado de Corpus Christi, celebrado, ou seja, amanhã, dia 4 de junho, os locais de atendimento presencial estarão fechados. Presta atenção, você que é de Londrina, não procure amanhã os locais de atendimento da Copel. Na sexta-feira, o atendimento funciona normalmente em todo o estado, ok? O atendimento, então, presencial é apenas uma das várias formas que a Copel disponibiliza para você, para os seus clientes. Enfim, a companhia reforça que a importância dos canais digitais e você tem à sua disposição diversos pontos, como por exemplo, você entrar lá no www.copel.com.avweb, é a página, é o login da Copel. Tem também o telefone 0800-5100-116. Vou repetir, 0800-5100-116 ou pelo WhatsApp, que é o 41-3013-8973. Então, se você de repente procurar a Copel na Rua Pará, amanhã vai estar fechado. Na Rua Chile também vai estar fechado. Então, esses pontos de atendimento somente a partir da sexta-feira, em virtude do feriado de Corpus Christi. Então, você quer resolver uma questão, queda de luz, falta de energia elétrica, um outro problema, você pode entrar em contato através do 0800-5100-116 ou no WhatsApp 41-3013-8973. E tem vários pontos. Amanhã, né, Bruno, que tem a prefeitura, por exemplo, vai estar fechada somente na segunda-feira, né?
Exatamente. Prédio da prefeitura, das secretarias municipais, o administrativo, da CMTU, da Coab, enfim, não tem expediente nesse feriado. Só também não tem na sexta-feira, né? Fizeram uma emendona gigante com o ponto facultativo. Então, só na segunda-feira os prédios administrativos da prefeitura funcionam. Transporte coletivo, amanhã, quinta-feira, que é feriado, os horários das linhas serão os mesmos de sábados. Sexta-feira, nada muda, né? Horário de sexta-feira, convencional, porque sexta não é feriado. Sábado e domingo também não. Então, só alteração do transporte coletivo amanhã, dia de Corpus Christi, porque é a escala de sábado. Coleta de resíduos, a coleta domiciliar funciona normalmente todos os dias, com escalas e tabelas de dia e horário sem alteração, tá? Sempre das 7 da manhã às 3h20, o primeiro turno, ou então o pessoal da noite, das 7 da noite às 3h20 da manhã. Coleta de recicláveis, as cooperativas COCEPEV, Cooper Norte e EcoRecim antecipam o plantão do feriado e vão trabalhar nas gestões aí, nas atividades de coleta hoje, quarta-feira, tá? As escalas das regiões prestadas de serviços prestados pela Cooper Região, Cooper Refum, Cooper Oeste e Cooper Mudança não mudam, elas continuam recolhendo amanhã, quinta-feira, normalmente. As coletas, inclusive na quinta-feira, né? Então, amanhã, como eu falei, sexta-feira também. Então, todas operam das 8 da manhã até as 10 da noite. Ok? Só mudam as cooperativas com CPEV, Correcim e Cooper Norte, que ao invés de trabalhar amanhã, vão fazer a coleta de recicláveis hoje. Os PEVs funcionam? Bom, o PEV do Vistabela e o Nova Conquista vão estar fechados amanhã, quinta-feira, e depois voltam ao normal, como sexta-feira, enfim, fim de semana normalmente. Bem-estar Animal, o serviço da CMTU, está comunicando que não funciona entre os dias 4 e 7 de junho, só retorna atividades no dia 8, ou seja, só na segunda-feira segue o calendário de recesso da prefeitura. E o Hospital Veterinário Municipal está funcionando amanhã normalmente em regime de plantão. Fica aqui no Alto da Faria Lima, número 844. Quem precisar de atendimento de plantão, né, ou quem precisar também de recolhimento de animais, pode ligar no 153 da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal também estará de plantão.
Ô Bruno, posso falar aqui?
Claro.
Eu tô vendo aqui algumas pessoas mandando abraços aqui, ó. O Alex William e a Giovanni Anselmo, são lá da nossa co-irmã Tarobá, estão ouvindo dizendo do carro, e mandou um abraço pra você.
Opa,
nossa
querida
Alex
William. Um abraço.
Tá? Mandando abraço aqui também.
Grande, Alex.
A Janaína Lemos, conhece a Jana?
É.
Ela tá, fazendo uma pergunta pra você aqui, se você conhece o único cantor doido, gago e cowboy do planeta, você conhece?
Cantor doido, gago e cowboy?
Isso.
Cara, não conheço, não.
É o Léo Cowboy, que é o noivo da Jana, que amanhã vai tocar, ela tá mandando um abraço, vai tocar lá no Privilégio da Robert Koch.
Então é isso.
Você já ouviu o Léo tocar?
Nunca ouvi, não.
É uma delícia,
gostoso. Eu sei que ele é.
Põe desde um sertanejão, aqueles que a gente gosta, até um Sorocaba, uma música universitária, daqui a pouco ele toca Xuxa.
Ué, mistura tudo.
É gostoso. Que por isso que é um cantor doido, gago e cowboy.
Mas ele gagueja cantando também?
Falando com você, você não consegue falar com ele direito. Grande Léo, gente boníssima, um parceiraço, ele Jana, né?
Léo.
Tá lá da Robert Koch, lá no Privilégio, ouvindo aqui, ó. O.
Encontra amanhã. Então.
Tá, olha aqui, o Alex já tá no local aí, já. Ó.
Lá.
O Alex Willer aí, dá uma olhada. Mandou uma foto aqui.
Alex, que fazem 1h40 da tarde. Ei, Alex, um dia eu vou ter essa vida.
Pois
tô
é.
Trabalhando muito pra chegar nesse ponto aí.
Com certeza, né? Obviamente que a gente tá preparando todo o material aí pro final de semana. Feriado. Esse feriado da quinta-feira, ele é esquisito, né, cara?
Não, ele faz você pensar que é fim de semana, mas não é. Sexta-feira tem trabalho de novo.
Exatamente. E sábado pra uns outros aqui.
Sábado pra nós também.
Não, e sábado.
Tem jornada, domingo? Como é que tá o final de semana da escala aí? Vai trabalhar?
Eu tô no jogo do Londrina. Eu tô no sábado aqui, um pouquinho no jornalismo.
Bora trabalhar, bicho.
E na sequência eu tô no Tubarão aí.
A gente tá aqui, Jornal da Manhã, amanhã também, tá todo mundo, né?
Não tem folga, não.
Não temos.
E olha, eu acho que pela primeira vez aí, um mês e pouquinho da minha volta aqui pra Igreja, eu vou ter folga no domingo.
Né, vai assim, folgar? Aqui, né? Mas tem folga?
Porque não, mas também eu trabalhei sábado, foi quinta, sábado, domingo. Aí eu perguntei assim, dá pra soltar um pouquinho? Aí tá solto no domingo.
Pra folgar,
vai tá né? Pra sala da casa, na sala do João Batista.
Não sei não, hein? Eu não sei não, que eu vi uma mudança de escala ali. Dá tempo ainda de reverter
Não dá tempo. E só lembrando que o Londrina joga no sábado contra o Criciúma, lá em Criciúma. Às 11 da manhã. E é uma viagem que
11
eu fiz.
11 da manhã? Que horário, hein? No sábado, hein?
Eu fiz esse caminho muitos anos, né? Várias vezes da minha vida, cobrindo Londrina. E é uma viaginha chata. Porque você anda mais de 700 quilômetros, mais de 800 quilômetros, aliás, né? Porque você vai até Florianópolis e depois você vai a Criciúma.
Exato.
Né? Pra ser exato, dá 800 e poucos quilômetros. Então, você pega alguns trechos muito ruins ali de estrada, ainda hoje, nós estamos falando de 2026, né? Mas é um local que eu me cansava, uma cidade muito muito bonita, maravilhosa, Criciúma. Só quando falava, vamos fazer um jogo em Criciúma. Nossa!
Descer até lá.
Vamos fazer um jogo em União da Vitória. Lá no canto.
Nossa
Senhora.
Porque não tem como, não tem via.
Seu Nércio, o senhor Luiz Malaguito, a gente tá escalado lá pra Londrina e Iguaçu. Fala, faz isso não.
No interior do Paraná é mais difícil. Lá você pega 101 também, porque em cima desce rapidinho.
Mas longe, aí tem uns trechos ruins lá.
É.
Lá, não sei se arrumaram, né? Pelo menos alguns anos atrás estava ruim. Pra você passar ali, principalmente na serra.
Rapaz do céu, aqui no Paraná tá bom. Inclusive a gente tava conversando, já também falou que voltou de São Paulo, agora quem vem de Ourinhos ali, entra aqui, a duplicação do lote 2 aqui do Paraná.
Eu ouvi
tá
ele falando.
Show de bola, vem até Cambará, Andirado, daqui a pouco tá tudo ligado aqui. A gente vai pra São Paulo duplicado antes de ir pra Curitiba.
Eu também acho, porque de Curitiba vai demorar.
Aqui tá demorando um pouco, com essa detonação de rocha que tem a cada semana aqui.
O que tem de
ainda
rocha?
Tá com 20% da obra, nem isso, acho que
impressionante, você tocou num assunto interessante, porque nós, as obras iniciadas aqui da 445, nós já temos alguns anos já, né? Desde cada trecho, né?
E tá longe de terminar, tá hein? Longe. Acho que vai um ano e meio ainda pra
esse
terminar.
Trecho aqui, principalmente de Guaravera, que precisa, necessidade. Tivemos um acidente, infelizmente, acidentes graves. Ontem, né? Mudando de rodovia, mas tivemos próximo a Sertanópolis lá, na 323, uma colisão frontal entre dois caminhões, forte, dois homens morreram. Enfim, são estradas aqui, ali, principalmente a 323, que ela é uma rodovia de principal ligação de Londrina a São Paulo, uma das, tem a BR-369, tem duas, né?
Uhum.
A BR-369 e a 323. Então já passou da hora desses dois trechos, né, serem duplicados, tanto aqui pós-Cornélio na BR-369, como também a 323.
Exatamente. Nós conversamos aqui com a EPR, né? Essas são as metas aí dos próximos anos. Demora um pouquinho, mas como eu disse, aqui por Cornélio, Ourinhos e por diante ali, nós vamos para São Paulo muito mais rápido, duplicado, né? Daqui lá, muito mais rápido do que ir para Curitiba, né? Isso mostra também que não é só agora. Por que que Londrina tem tanta influência paulista, né? Também, a colonização foi assim, né? A migração do povo de lá foi assim. Então a gente tem menos ligação
os com a própria capital.
Os torcedores, aqui, exato.
Corintiano, palmeirense, São Paulino e Santista.
Exato. Por isso que a gente tem menos ligação com a nossa capital do que com a capital paulista, né? E ainda continua. Você vê que agora, de novo, né? Pra gente ter boa pista aí duplicada, sinalizada e tal. De novo, a nossa ligação com São Paulo vai ser mais rápida do que para Curitiba.
Por falar em Ourinhos, outro dia eu encontrei a Silvana. Ela era de Cândido Mota e era ouvinte de um rapazinho chamado Alencar.
Olha só, em Cândido Mota,
né? E ela perguntou, Serginho, a Silvana trabalha no restaurante, sabe da licença?
Sim, sim.
E aí ela falou, Serginho, esse Bruno aí, é da licença, não, acho que é. Esse Bruno aí que tá falando na rádio aí, o que tem esse Bruno aí?
Da turma lá, de Ourinhos, somos de lá.
E ela falou o seguinte, ele é filho do Alencar, eu falei, é, do Alencar Cardeal, olha. Aí ela falou que eu era ouvinte lá, desde olha menina, só. Né?
Alencar dominava a região ali.
Ah, mandava bem, né?
Eu lembro. O Jefferson Oliveira ouvia em...
Santo Antônio da Platina. Lá no meio do Alencar. Ciclo, lá. Capinando aquelas
vassouras. Década de 80.
Mas o engraçado é que quando o seu pai e nós trabalhamos juntos em 92, e aí ele porque teve um período que ele ia pra cá, ia pra lá, e ficava, vai e volta, né? Vocês iam pra, ele ia pra Ourinhos e voltava. Ourinhos, né?
Isso é.
E aí eu me lembro que ele, de vez em quando ele trazia umas fotos daí dos eventos, eu falava, ficava impressionado.
Os eventos,
as festas que o Alencar fazia. E a gente passou por isso, eu por exemplo peguei lá um período dos anos, final dos anos 80, anos 90, em que você de fato ia numa festa, uma cidade pequena, e aí o povo vinha em cima,
era aquela baile, coisa,
a força do rádio, né? E o Alencar me mostrava aquelas fotos arrastando multidões.
Dominando Ourinhos, viu? Foi. Foi uma fase boa. Primeiro microfone. Não, mas daí eu conto pra depois.
Você meu pai imitava uma cantora?
Me fazia passar ridículo. Eu, criança, né? É. Meu pai tinha programa e realmente fazia, só que muitos eventos meu pai fazia também, pra gente finalizar logo aqui, pra não estender, porque o ouvinte também não tava afim de ficar ouvindo essa conversa. Meu pai fazia evento pra criança no domingo à tarde, época que Xuxa fazia sucesso, Angélica na TV, Mara Maravilha, essas coisas. Então o evento de criança era gincanas infantis, né? Tinha um palco e tal. E tinha dublagem infantil. A dublagem era criança fazendo de conta que tava cantando. Pra abrir a dublagem ia lá o Bruno Cardial. Então eu tenho foto de dois aninhos, talvez, no máximo três, microfoninho na mão, brincando de dublar, e aí tinha uma novela maravilhosa na época, que tinha uma música incrível de Trent Chapman, e meu pai achava a voz de Trent Chapman maravilhoso, sim, e eu dublava o Trent Chapman,
cantava muito,
aí depois
o Fescar já seria mais difícil, né?
O Fescar ia ser difícil, mas Baby Can I Hold You dublei muito, e depois de uns anos que meu pai foi descobrir que Trent Chapman é mulher, e não
ele
homem.
Ele achava que era um homem.
Ele achava que era um homem, por isso que ele botava eu pra dublar Trent Chapman.
Mas existe um ditado, né? Que a gente
uma criança trans.
Que desde pequeno tem trouxinha pra tudo.
Aí. Caí nessa, tá vendo? Culpa do meu pai. Não deve pra brigar com ele mais hoje, que ele não tá aí. É, mas verdade. Eu tenho as fotos pra comprovar que é verdade.
Eu achava que a Trent Chapman era. Mas eu tive um amigo meu que achava.
Ainda bem que ele não punha peruca em mim.
Que o vocalista do Mother Talking era uma mulher. Durante anos e anos e anos, e de fato, né? A voz do vocalista achava que era uma mulher. E eu falava, o outro também do. Striper, acho que é Striper, I Believe in You, uma coisa assim. Era Striper, é isso? Aquela banda? Jurava que era uma mulher também. Falei, isso é um homem, rapaz. Não vai me confundir, entendeu?
Aí, eu
aquelas vozes, mas não era só
meu
seu pai,
Deus.
Não. Não era só
seu pai. E eu dublei Trent Chapman, achando que era homem. Tá, né? Meu pai
posso,
também.
Posso almoçar agora?
Tchau, tchau, Serginho. Tchau, Serginho. Hoje não levou advertência, não falou da outra emissora, tá bom. Né? Riquelme, um abraço pra você. Tá ouvindo a gente? O Henrique Pessoa também. Estão ligados aqui, mandando mensagem. Boa tarde pra vocês também. Depois do intervalo tem mais. Boa tarde pra Iquiri 91,7.
Boa tarde, pai.
J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Em Londrina, o governo entregou o viaduto de Lerroville com um investimento de mais de 30 milhões de reais.
E as entregas não param. O viaduto da PUC está prontinho.
Além disso, o governo vai acelerar a reforma do Autódromo Internacional Ayrton Senna e a construção do Centro de Ginástica Rítmica.
E ainda tem a duplicação da Saúl Euquinde.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. O amor entrou em campo no Boulevard Shopping. De 29 de maio a 14 de junho, participe da campanha de namorados e prepare o coração para torcer, se apaixonar e concorrer a prêmios incríveis. O Boulevard Shopping vai sortear 3 TVs Smart Samsung de 65 polegadas para você viver cada emoção em tela gigante. E tem mais! Serão sorteados também 3 pares de camisetas retrô da Atleta, edição Pelé de 1970. Um prêmio cheio de história, estilo e paixão pelo futebol. Consulte o regulamento da campanha. Boulevard Shopping, juntos no amor e na torcida.
Paiquerê 91,7.
Copa do Mundo chegando, casa cheia, família reunida e o coração batendo forte na busca pelo Hexa. Mas, para a festa ser completa, sua internet precisa ser campeã. Garanta a ultra velocidade da iRed Internet. São 900 mega com Wi-Fi 7 para você assistir aos jogos em 4K e acompanhar cada lance com máxima definição. Assine já por apenas R$99,90 por mês nos 3 primeiros meses. Envie um WhatsApp para 0800-600-9988.
Hexa de ofertas Toyopar. Condições especiais para você sair de Toyota zero quilômetro. Na linha Corolla Sedan Híbrido, você escolhe R$8.000 de bônus ou taxa zero. Agora, seu Toyota conta com garantia de até 10 anos. Avenida Tiradentes, 2333. Consulte condições em ofertastoyopar.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Hey, você que passa pela PR-445 e pela BR-376, a Motiva Paraná traz tecnologia para facilitar o seu caminho. Com o pedágio eletrônico, sua viagem segue direto, com mais fluidez, praticidade e segurança. E o pagamento é simples, com tag é automático. Sem tag, você tem até 30 dias para pagar pelo site pedagiodigital.com. Interromper a viagem? Agora só se for para um cafezinho. Motiva Paraná, você nos move.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Mamão Formosa, quilo 5,99. Tomate italiano ou batata lavada, quilo 7,89. Cebola, batata doce, quilo ou tomate grape, bandeja 3,89.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Maçã Golden, quilo 6,99. Tangerina, bergamota ou poncan, quilo 3,99.
Boa tarde, pai querer. Notícia de Londrina, toda tarde pra você. Boa tarde, pai.
Boa tarde, Paiquerê 91,7, ligadíssimo com a gente, tá o Henrique por aqui, ele mandou uma foto que hoje ele tá trabalhando, tá lá na marcenaria, pra lá e pra cá, enfim, aqueles quadros do São Paulo, aqueles de antigamente, quando São Paulo era bom, né? Quer dizer, quando São Paulo era bom não, ô Henrique, brincadeira. Ai, Henrique, um abraço pra você. E, mas não vi a garrafa de café hoje, hein? O Henrique ainda não passou o café lá, não. É que aqui sai o café aqui, não, assim, hoje não? Não também, né? Tá cedo ainda, né, pro café, né? O Henrique não tem café lá, aqui também não tem, né? Tá cedo ainda, faltam uns 7 minutos pras 2 da tarde. E eu quero convidar você a bater um papo com a gente daqui a pouquinho, porque a partir das 2 horas nós vamos ter mais uma conversa importante aqui sobre a escala 6x1, a jornada 6x1, que está sendo tão debatida e já passou a primeira, né? Já foi na Câmara dos Deputados, aí a primeira votação. Os paranaenses, os deputados paranaenses todos, né? Bancada unânime do Paraná, todo mundo votando favorável. E ainda tá dando o que falar. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso também, entender certinho quais categorias, né? Você vai entender se a nossa entra, né, Nelsinho? De repente a gente vai começar a trabalhar aí 4x3, né? Ó, pensou? Só vou fazer o Boa Tarde para Querer 91,7, segunda, terça, quarta. Só. O resto é folga. Ai, meu Deus. Deixa eu dar um toque pra você, porque nós estamos em ano de eleição e é sempre importante conhecer os direitos, entender as regras, votar com segurança. E então a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Londrina, por meio da Comissão de Direito Eleitoral, participa da programação da Paiquerê 91,7 com um serviço especial de utilidade pública para você, eleitor. Uma parceria da OAB Londrina e da Paiquerê. As principais dúvidas sobre direito eleitoral, mudanças nas resoluções, o que pode, o que não pode, regras, tanto para o eleitor, né, para você que vai votar, quanto para os candidatos, para o partido também. Então, de segunda a sexta, em três edições, às 10h20 da manhã no Conexão Paiquerê, 1h20 da tarde aqui no nosso programa e às 4h20 da tarde também. Eleição Cidadã é um tira-dúvidas rápido, direto, essencial para você não errar na hora da votação, sabe? Tem muita coisa que você não conhece. A colinha, por exemplo, sabe aquela colinha do papel? Pode levar tranquilamente, não vai dar problema para você, mas ela tem que estar impressa, não pode ser no celular, sabia? O celular tá proibido. Enfim, vários detalhezinhos. Então acompanhe todos os dias em três edições pra gente entender um pouco mais sobre o que pode e o que não pode no período eleitoral. Lembrando, a gente fala sobre principalmente as resoluções do TSE, né? De um jeito fácil aí pra você entender, tá bom? Um abraço a toda a Comissão de Direito Eleitoral da OAB Londrina, advogados competentíssimos. Dr. Mário Xavier, também presidente da OAB Londrina, um grande abraço, um amigo grande, e é uma parceria, né? Desta respeitadíssima Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Londrina e da Paiquerê, 91,7.
Boa tarde, sucesso!
Música, Nelsinho, bora voltar no tempo. Aí sim, mais uma das antiguinhas aqui no Boa Tarde, Paiquerê 91,7. Boa quarta-feira pra você.
Bones until they
Boa tarde, Pai Querer 91,7, 1:58. Uma excelente tarde para você. Boa quarta-feira, 13 de junho. 19 graus a temperatura. Aliás, com tempo super agradável aí nessa tarde, solzinho bacana, tentando esquentar um pouquinho esse vento fresquinho, né, de outono, na nossa tarde de quarta-feira. A gente continua ligado por aqui, eu vou dando um destaque para você que daqui a pouquinho tem mais notícias sobre Londrina também. A gente vai falar aqui sobre o boletim da saúde alertando para o aumento da circulação dos vírus respiratórios em Londrina. A Secretaria Municipal de Saúde está alertando aí para o aumento cada vez mais da circulação de vírus respiratórios no município, né? Influenza A, B, o vírus sincicial respiratório, enfim. E tudo isso, claro, né? A gente tem alguns números aqui que são muito importantes já do nosso último ou mais recente boletim da Secretaria Municipal de Saúde. Mas a gente vai pro intervalo rapidinho, porque o papo é jornada 6x1, já depois do intervalo, e a gente conversa com a advogada trabalhista empresarial Maiara Bispo pra gente entender de novo, né? E mais uma vez, tentar entender um pouquinho mais de quais são as categorias impactadas, né? Qual o resultado desta primeira aprovação, ou pelo menos um parecer ali que deu já para ter uma noção de como será a aprovação da escala 6x1, ou a mudança dela no caso, né? A gente fala da jornada, mas na verdade é alteração da jornada, redução da jornada 6x1. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Boa tarde, Pai Querer.
Aos sábados, aqui na Pai Querer 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Olha só, esse ano nossos carros tiveram 45% de desconto no IPVA. O mais barato da história, mas essas motos de até 170 cilindradas aqui da loja estão vindo com um kit de benefícios incrível. IPVA zero, IPVA grátis, IPVA isento, IPVA na faixa, IPVA 0800, IPVA liberadão e o incrível sistema esquece do IPVA.
Já esqueci, vou levar.
O IPVA mais barato da história. Menos imposto, mais tranquilidade. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Só a KTO te dá até R$50 em aposta grátis para você palpitar com mais confiança. Fez sua aposta e acertou? O prêmio é seu para sacar na hora. Não acertou? Nem esquenta. A KTO te dá até R$50 em aposta grátis para tentar de novo. Baixe o app da KTO, jogue com mais confiança e curta a chance extra onde e quando quiser. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O transporte público de Londrina aparece entre os 5 serviços mais bem avaliados na pesquisa do Fórum Desenvolve Londrina, divulgada no final de 2025. Resultado de investimentos em frota nova, tecnologia.
Tem ar-condicionado, tem internet, os horários são bem certinhos, são bem regrados.
Não tem que reclamar de nada.
Mais de 22% destacaram o serviço como ponto positivo da cidade. Um desempenho melhor do que de outras áreas.
Vá de ônibus, vá tranquilo, vá conectado, vá de Grande Londrina.
Vai querer 91,7.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Quarta-feira, 3 de junho, 2:03. Boa tarde para você. 21 graus a temperatura. Estamos de volta aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. Com você, ouvinte, também participando conosco pelo 99994110. E agora, como prometido, é hora da gente falar do fim da jornada 6x1, vim da escala 6x1, que volta ao centro do debate nacional sobre direitos, sobre produtividade, sobre modelo de trabalho no Brasil e principalmente o que também está sendo desconsiderado sobre a nossa cultura, né? Como o Brasil convive com as suas próprias adaptações. A proposta que prevê o fim da jornada 6x1, além de estar no centro do debate público, já teve uma primeira aprovação, isso debatido pelos deputados, né? O que chamou a atenção para nós aqui, pelo menos, foi de um grupo unânime dos deputados do Paraná, né? Quem estava lá, alguns estavam, né? Estavam ausentes, mas todos que estavam lá, 100% aprovando, independente de partido, de posição política, aprovando, né, para que fosse passado o fim da escala 6x1 para o Senado. E agora, nesse intervalo, que a gente volta ao debate. Conosco novamente a advogada trabalhista empresarial, doutora Mayara Bispo, está aqui na Paiquira 91,7. Já veio aqui para a gente comentar antes, né, doutora, da primeira aprovação. E agora, já há sinais de como será o futuro da jornada 6x1. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez.
Boa tarde, obrigada, agradeço o convite novamente. Pois é, agora a gente está numa reta final, vamos dizer assim, né? Agora é aguardar se efetivamente vai passar da forma que a Câmara determinou, se vai ter alteração ou novas deliberações referente ao texto, né?
Bom, antes da gente entrar no mérito, de como serão tecnicamente as mudanças, né? Eu, no primeiro dia depois da aprovação, que nós abrimos o programa aqui, já me posicionei dizendo que o debate está contaminado. Na minha opinião, politicamente falando, né, esse debate deveria ser em ano ímpar, que é um ano que não tem eleições no Brasil, nem municipais, nem eleições gerais, né? Então, quando nós debatemos esse assunto, já abre-se o ano discutindo essa pauta, né? Como numa empresa, sabe quando a gente se organiza, ó, vamos voltar das férias e a meta esse ano, né, é seguir por tal caminho. Então você já começa janeiro pensando no foco do ano. No Brasil poderia ter sido assim. Nós começamos aí, por exemplo, ano que vem, né, 27, dizendo, abrindo a pauta, né, do Congresso, dizendo, olha, esse ano vamos ter que debater muito forte o fim da escala 6x1. Até porque há culturas diferentes nesse Brasil tão grande. Na minha opinião, está contaminado pela política. Tecnicamente, como é que os advogados trabalhistas ou como é que quem está na área atuando enxerga esta influência política?
Na verdade, não é uma boa influência do ponto de vista técnico, tá? A gente fala isso porque o que a gente tem que analisar efetivamente é qualidade de vida do empregado e também como que a empresa vai se sustentar eventualmente se ela não tiver redução de salário, se ela tiver pessoas a menos, com trabalhos a menores, de tempos menores. Então, assim, a conta não fecha, né? Do meu posicionamento, não é uma lei que a gente consegue aprovar e sem analisar o impacto e a toque de caixa. Por quê? Se eu utilizo até uma empresa que tem 10 funcionários ou uma empresa que trabalha aí 24 horas por dia, com 4 escalas, né, de pessoas rodando ali, como que ela vai fazer com esse tempo que vai faltar? Ela vai ter que contratar mais uma pessoa?
Ou parar as atividades, não vai,
não,
né?
Vai conseguir, porque tem máquinas mesmo que não desligam, né? Então, assim, e eu vejo que quem é mais impactado? É aquele operador, aquela pessoa que trabalha ali mesmo, no chão de fábrica, dentro dessas atividades mais puxadas de horário, e também a empresa que vai ter que ali se readequar e repassar certamente, né, esse gasto a mais que ela vai ter aí para o consumidor, para o mercado, né? Aí aumenta a inflação, que a gente sabe que é a consequência disso.
Exatamente, os dois pontos que a gente poderia ficar aqui dias e dias debatendo, né? Ambos, inclusive, porque são bem difíceis de compreensão. Quando a PEC agora deve ser aprovada, ela vem com dois critérios específicos já de cara. Primeiro, que a redução tem que ser de 44 para 42, né, a jornada semanal, e depois cai de 42 para 40.
Isso.
Para a gente entender, para o nosso ouvinte trabalhador entender como será essa redução, porque até 40, ela reduz de 44 até 40 num período de um ano e pouquinho, né? 14 meses. Uhum. 40 horas semanais dentro da nova divisão, quantas horas por dia fica de trabalho e quais classes vão reduzindo assim, as atividades?
A jornada diária, que é o que você trabalha durante o dia, é de 8 horas, ela vai continuar dessa forma. Quando que a gente chega nesses 40, 44, 42? Quando eu somo todos esses dias trabalhados de 8 horas e multiplico pela quantidade de dias. Então, trabalharia em tese de segunda a sexta, ou 5 dias, 8 horas. Então, 5 vezes 8, 40. Então, daria essas 40 horas semanais. Contudo, o que eu acho que é muito importante também a gente pensar é que o que a gente percebe que tem se vendido, que seria esse descanso de 2 dias. Muitas pessoas estão pensando que seria sábado e domingo esse descanso. Tomar cuidado com isso, tá? Por quê? Porque não necessariamente eu vou descansar sábado e domingo. O domingo eu tenho a obrigação de descansar pelo menos um domingo no mês. Tá? Para mulher, a gente tem essa diferenciação que seriam 2 domingos. E o sábado, eu posso trabalhar nesse sábado e, por exemplo, descansar na terça-feira. Então, eu teria um descanso terça e domingo e não teria o descanso do sábado. Então, assim, é muito importante que o trabalhador e também o empresário compreenda isso, porque certamente uma saída para a empresa poder se readequar vai ser a realização de escalas de jornada. Né? Que eu vou estabelecer quais pessoas vão trabalhar, quais os dias que essas pessoas vão descansar. Sempre respeitando o domingo, pelo menos um domingo no mês, e sempre respeitando aí o limite de jornada.
Quando a gente fala, então, a gente brinca, né, diversas vezes quando a gente fala da escala 6x1, eu, Nelson Magro aqui, os repórteres da Paiquerê, mas a nossa categoria já tem plena noção das atividades, né? Nossa categoria é diferente, enfim, e não será especificamente para nós, apesar que tem algumas redações que funcionam regularmente, mas nos meios de comunicação, no geral, elas são diferentes. Para o pessoal da área da saúde também, né? É uma escala bem diferente, forças de segurança, enfim. E quais serão as que mais precisarão se adequar? Escritórios comuns, área da alimentação?
Na verdade, escritórios como, por exemplo, empresas que possuem escritórios internos, seja da parte financeira, administrativa, que já não trabalha no sábado, por exemplo, eles já vão ter, se não faz a compensação de segunda a sexta, ou seja, se não trabalha um pouquinho a mais de 8 horas para compensar esse sábado, eles já não vão ter esse problema.
Então, fica como está.
Ficaria como está, desde que se limite às 40 horas semanais. Por exemplo, a gente vai ter muita dificuldade nessa em empresas, indústrias, por exemplo, alimentícia, indústria às vezes que faz peças automotivas, que às vezes trabalham aí em turnos ininterruptos, ou que tem um turno mais elastecido, porque tem questão de produção. Esse a gente vai ter mais dificuldade de readequar dentro dessa jornada. Por quê? Porque eu dependo muitas vezes de mão de obra qualificada para determinada máquina, às vezes eu preciso de mão de obra mais trabalhosa. Por quê? Porque ele tem que estar ali naquela jornada, porque eu tenho que fazer tantas peças em 8 horas, por exemplo.
Tem
então,
prazo para entrega.
Eu vou ter prazo para entrega, eu vou ter meta. Então, assim, tudo isso vai ser complicado. Algo mais próximo da gente, o próprio comércio. Né? O que a gente vê no comércio é, o comércio funciona de segunda a sexta e no sábado abre até meio período. Então, provavelmente, o que vai acontecer? O lojista, o comerciante, ele vai ter que ter uma pessoa ali, um folguista, ou uma pessoa que ele vai colocando nesses buracos, vamos dizer assim, que vai ficar nesses horários, ou, eventualmente, vir com uma convenção coletiva que autorize, né, esse funcionamento diferenciado. E aí é que vem a questão, né? Se eu estou alterando jornada e não altero salário, o valor da hora da pessoa, ela fica maior. Por quê? Se eu vou dividir por um valor, né, que eu vou dividir em menos vezes, vamos dizer assim.
O mesmo salário com menos horas de trabalho, então a hora trabalhada fica mais cara.
Fica mais cara. Se eu for fazer elastecimento dessa jornada, se eu for pagar hora extra, ou se eventualmente em um acordo, uma convenção coletiva estabelecer, não, pode trabalhar, pode ficar aberto 44 horas semanais, como que eu vou fazer com esse pagamento de salário? Essas 4 horas, eu vou passar a pagar mais, eu vou ter que reajustar esse salário para cima, ou eu manteria, por exemplo, o base que ele já recebe hoje?
Então, nesse ponto, segundo a aprovação, reduz-se a jornada e mantém um salário. Não há aqui o debate de manter a jornada e aumentar o salário. Isso não existe,
não,
né?
Não existe, mas, por exemplo, hoje eu recebo R$2.000 para trabalhar 44 horas, certo? Se eu vou manter os R$2.000 para receber Para trabalhar 40, a minha hora aumentou.
Sim.
Se eu passar numa convenção coletiva, por exemplo, olha, a convenção, o sindicato do empregado e o sindicato da empresa autorizou que eu trabalhe 44 horas semanais. Eu vou continuar recebendo esses 2.000, sendo que a lei me falou em 40 horas?
Eu vou pegar a minha hora trabalhada e acrescentar mais duas horas.
A base de cálculo da minha hora trabalhada, qual que eu vou utilizar? A nova da lei, que seria de 40, que daí eu tive um aumento, ou eu mantenho a que antes era 44? Entendeu? Então é esse o contexto que a gente vai ter que ver, porque tudo isso trata em financeiro da empresa, reflete em financeiro, ou pagamento de hora extra, porque daí a hora extra aumenta também o valor.
Impostos também, proporcionalmente, aumenta
não, tudo.
Tudo,
reflete em
e
tudo.
E existe a possibilidade de sindicatos, de profissões próximas, cargas horárias específicas e próximas, acordarem formas diferentes de trabalho?
Existe. Cada sindicato tem a sua autonomia para negociar conforme a exigência da categoria. Né? Então, eu posso ter, por exemplo, um sindicato, até base territorial, que a base territorial é onde o sindicato, até onde o sindicato pode, tem a vigência ali, pode trabalhar. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um sindicato do comércio que pega aqui Londrina e região que vai estabelecer uma coisa. Eu posso ter o sindicato, por exemplo, de Curitiba e região que vai estabelecer uma outra coisa, que é o mesmo, vamos dizer assim, é a mesma função, a mesma atividade, o mesmo negócio, mas vai estabelecer coisas diferentes. Tanto é que os sindicatos trabalham com piso salarial diferentes, trabalham com benefícios diferentes. Aí, conforme a categoria, né?
Sim, sim. Doutora, quando a gente conversa aqui sobre a escala, os trabalhadores, né? E aqui eu comecei falando que está contaminado pela política, porque a gente não vê essa conversa que nós estamos tendo aqui no plenário da Câmara dos Deputados, né? Esse papo técnico sobre a jornada, dificilmente a gente vai ver agora debater no Senado, né? A gente vê lá sobre muitas conjecturas políticas mesmo, né? Muitos candidatos, muitos senadores são candidatos e eles vão entender se isso é polêmico ou não para a própria campanha e por aí vai. Mas quando a gente fala tecnicamente, como estamos falando aqui, não teríamos que ter uma discussão um pouco maior além dos trabalhadores? Vou dar um exemplo. No Brasil hoje tem uma regulamentação, né, que segue dois ministérios diferentes no funcionamento do ensino letivo, né, das atividades letivas, das creches, por exemplo, e escolas. Quando a gente aplica uma nova jornada de trabalho, a gente aplica todo um efeito dominó em toda uma sociedade que está preparada hoje para esse tipo de jornada que a gente vive. Escolas, por exemplo, têm horários regulares de abertura e fechamento, creches também. E aqui não teríamos que ter um debate mais amplo de todo esse ao redor do trabalhador, porque se uma mãe ou um pai precisa deixar um filho regularmente na creche todos os dias, e agora a jornada vai mudar, porque na quarta-feira é um dia de folga, ou na terça-feira ele vai mudar de horário para cobrir a folga de um outro trabalhador que vai estar próximo. Não tem como amparar essa situação lá em casa, não tem como resolver isso, né? O marido e a esposa vão ter horários diferentes de trabalho, em lares que tem o marido e a esposa, às vezes é um só e tem a criança para cuidar. Não desestrutura toda uma cadeia do trabalhador, de amparo ao trabalhador?
Não, com certeza, porque na verdade nós não estamos preparados ainda para assumir esse tipo de jornada. E quando eu digo que nós não estamos preparados para isso, a situação é, o debate está muito em cima, porque tem que ter um maior descanso para o trabalhador. Isso é viável, é lídimo isso, entendeu? A pessoa tem que descansar, é biológico. Entendeu? Contudo, nós estamos dentro, há quantos anos, desde aí da Constituição de 86, nós estamos com essa jornada de 44 horas. Toda uma sociedade se move dentro dessa jornada. Então, hoje, quando eu vou fazer essa alteração, o que, que eu vou ter de impacto? Eu vou ter de impacto na escola, eu vou ter de impacto no funcionamento, às vezes, do mercado, eu vou ter de impacto no funcionamento do meu próprio negócio ali, que eu vou ter. Às vezes, eu sou dona da loja, como que eu vou fazer?
Transporte coletivo
e tudo. Abertura, o fechamento de comércio, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu acho que tá sendo uma discussão muito simplista, entendeu? Como se fosse algo muito simples. Não, eu só reduzo aqui e trabalha menos e daí a empresa vê o que vai fazer ali para readequar, o funcionário vai ter que ver como que vai se readequar, só que a gente tem que entender. Todo mundo aqui é a sociedade é uma coletividade. Dentro disso, se impacta, por exemplo, na escola ou na creche do meu filho, vai impactar no meu trabalho, vai impactar na minha preocupação também do que eu vou fazer com essa criança se eu tenho que ir trabalhar ou um dia que eu tenho folga, o que eu vou fazer fazer nessa folga? A minha preocupação maior, eu vou ser bem sincera, é dentro dessas folgas ou desses horários a menores, a pessoa acabar encontrando outro meio de trabalho, que seja um autônomo, hoje eu vou ter folga, vou fazer bolo para vender. Essa pessoa efetivamente não descansa. É. Então, assim, eu acho que o debate está sendo muito fora da realidade do que o brasileiro, e eu digo assim, todo mundo aqui trabalha, né? Todo mundo depende do outro, ou depende de uma empresa, ou depende de algo funcionando para poder tirar o seu sustento. Então, dentro disso, como que esse ecossistema vai funcionar para poder rodar bem? Então, eu acredito que a gente vai ter que ter um período de adaptação aí, muito extenso. Eu acredito
que... Tem que ser maior que esses 14 meses,
maior,
né?
Com certeza. Até para a empresa também poder readequar como que ela vai fazer pagamento, como que ela vai fazer com eventualmente, a jornada. Então, tem toda essa situação que, no meu ponto de vista, não está sendo avaliada.
Pois é, não é muito perto do que a gente tem agora, sabe, doutora? O feriado de Corpus Christi agora reduz um dia de trabalho lá na Câmara, inclusive, né? No Congresso, aliás. E não teve reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que estaria aprovando agora, né? A primeira aprovação da PEC vai para semana que vem, quarta-feira. Mas já há um grupo preparado ali para dar uma celeridade dentro do Senado, para que isso não fique parado aí, para que não vire o semestre, né? Para que seja mais agilizado. E dentro da agilidade, prevê-se, né, bem claro, pouca apreciação, né? Pouco debate sobre este ponto. E é isso que preocupa mais ainda. O Juarez Ortega mandou uma mensagem pra gente, nosso ouvinte aqui. Juarez, um abraço grande para você. Ele falou: boa tarde, Bruno. Bem a propósito, o seu comentário sobre o 6x1. Fazerem ano eleitoral e pedir para fazerem negociatas. O Ortega tá dizendo aqui: Ortega, eu não digo nem que eles negociem. Podem, inclusive, pode acontecer, olhando pela parte política da história. É que não é nem proveitoso. Vamos imaginar que o cenário eleitoral não contamine no sentido político, né? Mas é o próprio calendário, porque daqui a pouco já param muitas atividades que eles estão em pré-campanha, né? Muitos estão em pré-campanha. Mas daqui a pouco os méritos aí começam a se esvaziar, porque eles entram em campanha eleitoral, propriamente dito, são 3 meses, no mínimo, que a gente perde debate no ano, né? E o ano eleitoral contamina bastante. Então, acho que não seria proveitoso. O Marcos Sejum está por aqui, dando parabéns. Parabéns pelas palavras, doutora. Lei puramente eleitoreira e populista. Marcos, e o problema, eu concordo com o que você diz, e ele parabeniza aqui a doutora, o problema é que a lei não é eleitoreira, mas ela se contaminou com a votação eleitoreira, não é isso, doutora?
Porque com certeza.
Discutir a lei é necessário.
Assim, a gente tem que entender, e isso a gente aprende no início da faculdade de direito, né? A sociedade, ela muda. O direito tem que mudar junto com a sociedade, entendeu? Como eu tenho uma Constituição de 86, eu tenho uma CLT dos anos 40, então penso, gente, internet, celular, o que que mudou, né? Então, assim, a lei não pode ficar parada. E não é essa a questão é, o direito vai acompanhando essas transformações. No que ele vai acompanhando essas transformações, é muito importante debate. Eu não vejo, assim, por exemplo, eu acredito que uma mudança desse tamanho, porque você está mudando a estrutura inteira de uma da base de referência de economia, de PIB, de, entendeu? Então, tudo isso vai trazer. Então, aonde que estão o estudo dos economistas para ver esse impacto? Como que a gente vai alcançar isso aqui? Onde que estão a discussão junto com o setor dos empresários para que eles possam também apontar as dores que eles sentem nessas situações e que possam trazer, olha, isso daqui é viável, não é viável, dá para fazer, não dá. Aonde que está a análise também do judiciário? Porque no final das contas, tudo isso daqui vai parar lá na Justiça do Trabalho.
Vai virar um monte de ação trabalhista.
Vira, né? Ação trabalhista, vira pagamento de hora extra, fecha a empresa, porque a ação trabalhista fecha a empresa. Tem transportadora que perde caminhão em um único processo. Então, assim, pensa, um motorista de caminhão, por exemplo, de uma transportadora, o cara viaja. É normal, é a função, como você mesmo mencionou, o jornalista, ele trabalha aí 24/24, não tem parada. O motorista de caminhão, ele também tem uma jornada mais elastecida. Como que eu vou conseguir fazer essa jornada desse motorista adequar na rota que ele tem que fazer? Muitas vezes, por exemplo, se ele para em Porto, por exemplo, lá vai fazer a descarga em Paranaguá, ele fica em filas esperando. Como que a gente vai estabelecer isso? Entendeu? Então, assim, fora assim, os setores que são específicos, né? Eventualmente, clínicas que têm alguma jornada diferenciada, a gente também tem indústrias que trabalham com jornadas diferenciadas. Então, assim, tudo isso eu acho que faltou e falta debate nesse sentido. Eu acredito que essa conversa, essa alteração que está passando, está todo mundo, né, ficando assim, extasiado com essa alteração, está muito raso, né? Então está muito na questão do, eu vou descansar mais, tá, mas e o impacto que isso vai ter? Por quê? Eu posso descansar mais, mas o meu arroz no mercado vai aumentar, o meu remédio na farmácia está aumentando, e como que eu vou fazer para pagar isso, né?
Bom, a gente continua conversando depois do intervalo com a advogada trabalhista empresarial Mayara Bispo. Eu quero a sua opinião, doutora, daqui a pouquinho, sobre duas questões. Primeiro, se o Brasil vai quebrar mesmo, se os empresários estão alarmantes aí com esse medo do Brasil quebrar mesmo, e uma outra questão, o fortalecimento sindical, né? Porque Sim. nós tivemos um esvaziamento do poder sindical de alguns anos para cá, e essa lei, ao que tudo indica, irá trazer